Esse é o Fora de Equilíbrio, eu sou o Pedro Henrique Amodeu e o tema de hoje é Beleza Preta. Junto aqui comigo está João Guilherme Toffolo.
Fala, galera.
A gente não tá com o Cristóvão aqui, ele não pôde comparecer nesse episódio, então vamos ter que ir sem ele. Antes de mais nada, sigam-nos nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, em @fdequilibrio. Lá você vai ter atualizações sobre novos podcasts, a gente vai postar notícias, a gente vai postar conteúdo extra, a gente tá planejando começar um off-topic da gente conversando, falando bobagem. Então é isso, esse podcast ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais. E para ajudar a gente aqui nessa conversa, estamos com Giovana Pedroso, digital influencer. Por favor, se apresente, Giovana.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana e, cara, digital influencer?
Eu não perguntei isso daí, eu só soltei.
Mas tudo bem, tamo aí.
Vamos falar sobre termos logo. E vamos começar aqui falando sobre representatividade. Giovana, você, primeiramente, eu quero que você esclareça uma coisa. Quando a gente for se referir a você, nesse caso, você prefere que a gente fale o termo correto? É negro, negra ou preta?
O termo correto, primeiro de tudo, é pelo meu nome.
Aquelas. Tá, Giovana.
Isso mesmo. Mas quando você for referir a questões raciais, se referir a preto é algo em desconstrução e que pode trazer um pouco mais de conforto para quem ouve. Ou choque, porque algumas pessoas encaram preto como algo negativo, algo que pode trazer algo ruim. E, na verdade, não tem nada disso. A palavra preta é apenas a cor e é o que representa a gente. Então, é isso. Referir como preta é a melhor opção.
Eu sempre me perguntei por que as outras raças, as outras cores, era sempre branco, amarelo, e no caso do preto, era sempre tratado como negro. E, sei lá, nunca fez muito sentido pra mim. O que você falou faz mais sentido. Não sei, acho mais fácil até de entender.
No
Isso
nosso
mesmo.
Mundinho é bem confuso, né? Tipo, eu tenho medo de falar. Mas ajuda bastante essa conversa que ajuda bastante, então.
Se eu falar que eu não tenho medo, também eu estaria mentindo.
Por favor, não tenham medo. Da próxima vez, falem com convicção que é uma pessoa preta que está perto de você, que é uma pessoa preta. Uma menina preta está com você, ou um menino preto está com você. As pessoas precisam ouvir isso com agradabilidade, não com medo de falar mesmo, de expor.
Porque é o que você falou, né? É o jeito que é. Tipo, não tem por que ser tratado como algo ruim, pejorativo, né?
Exatamente.
Você falou de desconstrução também. Essa palavra a gente vê muito sendo utilizada hoje em dia nas redes sociais. O que, que você entende por desconstrução? Qual que é a sua interpretação disso?
A interpretação literal é você devastar ou obstruir tudo aquilo que já havia na sua construção social, né? Então, dos seus pais, dos seus amigos, da sua escola. Mas agora, nesse momento tão intenso que a gente está vivendo, quanto à pandemia, enfim, essa coisa da rede social, eu acho que desconstrução é a erradicação de tudo que você já viu antes sobre essas pautas tão importantes quanto as raciais, por exemplo. Então, tudo que você ouviu antes, deixar de lado, apagar tudo aquilo que era errado e, a partir de um novo pensamento, você começar a se posicionar certo. Então, começar chamando uma pessoa de preta, por exemplo, é uma grande desconstrução. Porque antigamente, ou há 5 anos atrás, por exemplo, chamar uma pessoa de preta era ofensivo. Caraca, racista. Não, é só a cor dela. Ou quando você vai falar do cabelo ou algo do tipo, é falar do cabelo e não falar de outras coisas mais. É ser simples na hora de se referir a alguém. Isso é desconstrução, sabe? Então, a nossa conversa agora está sendo uma desconstrução. Talvez um tempo atrás não estaria acontecendo, ou nem faria sentido acontecer, mas na verdade sempre fez. Então, isso tudo é desconstrução.
Perfeito. E o que você enxerga como representatividade? Qual que é o papel da representatividade preta para essa desconstrução?
Cara, vou falar para você. Tem uma palavrinha que está muito forte aí no meio e que representa muito, que é reparação histórica. Antes a gente só tinha referências que não eram pretas, ou não eram marrons, por exemplo, quando a gente está falando de pessoas do continente do Oriente Médio, ou enfim.
Marrom tá então, certo? É um termo certo?
É um termo certo, marrom. São pessoas não pretas, mas que ainda assim são oprimidas pela cor e pela etnia, né? Então, pessoas marrons como indianos, muçulmanos, enfim. E, cara, e aí essa reparação histórica, ela representa muito, assim, quando você convida uma pessoa preta para conversar, ou quando você quer ouvir a opinião de um meio onde você não tinha essas informações, isso tudo já mostra que há um interesse maior em reparar tudo aquilo que não tinha antes. Então, se antes a referência era a Gisele Bündchen, hoje a gente tem a Gisele Bündchen, a Zendaya, a gente tem a Lupita Nyong'o, a gente tem todas essas pessoas. E por que antes não tinha? E aí a gente já sabe as respostas, né? O preconceito, o racismo. Mas por que chamar agora? Porque a gente não quer viver como antes. Então, a reparação histórica diz muito sobre representatividade e a importância de chamar pessoas pretas para conversar sobre esses assuntos e representar nesses meios.
Quando você fala de reparação histórica, o que você entende por isso? Tipo, aqui a gente está conversando, beleza, isso seria um processo de reparação histórica, por exemplo?
Cara, total, assim, imagina há 40 anos atrás, existindo um meio que não fosse podcast, fosse o rádio, por exemplo, e mesmo que as pessoas não estivessem vendo, ainda assim houvesse um convidado preto. E a pessoa falasse sobre isso. Ó, hoje nós estamos aqui com o Pelé, por exemplo. Uhum. E ele foi uma figura do futebol negra ou preta e sempre muito representado como a fama e tudo mais. Mas as pessoas não pautavam a cor dele. Pautavam a fama que ele tinha trazido e todo o monumento que ele trouxe para o futebol. Então, falar sobre a cor e falar sobre quem é a pessoa diz muito sobre a reparação histórica. Porque antes não falavam, não queriam falar. Não era interessante e não era viável. Eu não queria trazer pessoas pretas para o meu rádio, eu não queria trazer isso para minha rádio novela, não queria trazer isso para a televisão. Então, hoje sim, é uma reparação histórica. Hoje a gente está transmitindo para ouvintes que, mesmo que não esteja me vendo, carrega um pouco daquilo que eu estou falando, sabe? E vão se identificar. E isso é reparação histórica total.
Interessante, interessante. A gente não tem muito... Sim, a gente está perguntando porque, como você pode imaginar, a gente não tem muita... Eu e o JG aqui, a gente não entende muito do assunto. A gente tem uma noção, porque esses termos, né, a gente tem escutado bastante nas redes sociais, mas não é algo que, a gente, sei lá, eu pelo menos nunca, sei lá, nunca tive interesse de ir atrás e buscar, e talvez até isso possa ser uma falha minha, né, sei lá.
Ah, falha talvez não. Eu acho que é muito com do jeito que a gente é ensinado. Eu também não fui ensinado a procurar sobre meus direitos. Na verdade, eu fiquei sabendo dele há pouco tempo atrás. Eu fui ensinada que eu tinha que fazer o certo e que eu não tinha que questionar, porque as consequências eram mais intensas, né? E aí a gente entra em outros caminhos aí dessas pautas. Mas quando eu realmente soube que eu tinha esse lugar de fala, eu tinha que estar em lugares que precisavam ser, que eu precisava ser ouvida, então fez muito mais sentido. Então, eu não vejo como erro da sua parte, ou, enfim, da parte do João, caso ele não tenha procurado, porque em algum momento vocês não foram ensinados a procurar, não era interessante no meio. Mas hoje que vocês sabem, hoje faz sentido e é super necessário.
O meu comentário é que realmente não foi uma coisa que eu acabei procurando, mas eu tenho muito orgulho de dizer que me mostraram esse caminho, que é uma coisa até difícil de ver hoje em dia, né? Então, tem uma pergunta aqui que rolaria aqui, que é, por exemplo, é algo que todos devemos fazer ou devemos guardar esse palanque para pessoas pretas? Eu não sei se você quiser responder antes de eu comentar também. O que você acha sobre isso?
O que, que eu acho sobre, sobre pessoas em lugares assim, de referência?
É, o lugar de fala, eu acho, né? Tipo, por exemplo, nós, como homens brancos, nós temos... Tipo, a gente deve falar sobre, por exemplo, representatividade preta? Ou a gente deve, sei lá, fazer igual a gente tá fazendo aqui e dar a voz, dar esse espaço para uma pessoa preta? Acho que foi isso.
Eu acho que sim. Eu acho que o caminho que vocês estão seguindo é perfeito. Eu acho que vocês devem pré-conduzir uma conversa e aí nem esse meio introduzir alguém que tenha a vivência. Existem as pessoas que têm a teoria, e são muitas pessoas, pretas e não pretas, brancos como vocês, mas existem pessoas que têm a vivência, e a vivência traz uma intensidade na fala, traz uma consistência. Então, vocês podem ser grandes teóricos e teólogos de várias situações de vivências pretas, mas vocês nunca vão ter vivido, porque vocês não são. E não ouçam isso como algo ofensivo, é algo bem construtivo, na verdade. Quando você entende que uma pessoa ela só fala com coerência quando ela traz a vivência dela, cara, o significado fica muito mais à frente, muito mais à frente do tempo, sabe? Então, o importante é vocês falarem sobre, e sempre que possível, trazer alguém com vivência para falar sobre isso, no caso, uma pessoa preta. Hoje foi eu e amanhã pode ser um amigo de vocês ou qualquer outra pessoa.
Então, perfeito. Eu me sinto muito mais tranquilo, porque como eu ia comentar, eu fui apresentado já várias dessas, como eu posso dizer, dessas discussões que normalmente não ocorreriam. Então, eu fiz cursinho em Limeira, no Pandora, e eu tive uma professora de redação fenomenal, que simplesmente explodiu a minha mente. Então, eu tive desde a aula... Ela eu até abri o Instagram aqui, depois a gente pode colocar, porque ela é simplesmente muito boa mesmo, é a Marcela Rosa. Então ela é a autora do Guia Prático do Feminismo, e então ela introduziu realmente bem forte pra gente sobre o feminismo e sobre todos esses outros temas que as pessoas realmente não falam. Então, sobre o movimento LGBT, sobre negros, pardos, pretos e tudo mais. Então foi muito interessante, eu acho que foi bem essa base que você falou que é o mínimo que a gente pode entregar, né? Então, é o exemplo que eu tenho. Achei interessante comentar.
Perfeito. Eu achei sensacional. Na verdade, quando você fala, você já está desconstruindo. Então, aquela ideia de não falar já não existe mais. De não representar já não existe mais. E persistir falando, cara, quando você repete muitas vezes uma coisa que ela é coerente, ela se torna uma verdade, já sendo ela uma verdade. Então, se eu falo aqui de pessoas pretas o tempo todo, soa agradável para as pessoas. E não soa mais como, agora vamos falar sobre pautas pretas. Não, vamos falar sobre pautas pretas, como qualquer outra conversa. E acho que é isso que eu almejo, assim. Que as pessoas, tipo, um dia elas cheguem na normalidade para falar sobre esses assuntos, tipo, numa conversa, numa roda, tal. E que não fique um clima tenso, assim. Então... Que bom que você se sentiu inspirado pela sua professora, fico feliz. Eu já ouvi falar desse guia, eu nunca li, vou ser sincera, eu nunca li, mas parece sensacional. E é isso.
Meu, eu queria... É que, tipo, hoje em dia, é o que vocês falaram, esse tema não era... Esses temas, no geral, eles não eram muito discutidos, certo? Só que fazendo o papel aqui do advogado do diabo, pessoas que não necessariamente... estão alinhadas com essas pautas das minorias, né? Então, a pauta, por exemplo, do racismo, da representatividade preta, LGBT e tal, elas podem falar que hoje em dia só se fala disso. Isso pode parecer meio contraditório para a gente aqui, só que eu já vi muitas pessoas falando que, mas hoje no esporte só se fica falando disso. Só fala de racismo no esporte, eu não quero falar disso, eu quero ver o jogo. Mas na TV não é a função de não sei quem falar sobre, sei lá, feminismo. Sabe? E ao mesmo tempo, isso é um lado da galera falando isso, e do outro a gente falando que esse tema não era discutido antes e que agora a gente está tendo que discutir, trazer isso em pauta. E aí, como é que você enxerga isso?
Cara, eu enxergo como puro racismo.
Tá.
Cara.
Básico.
Resumindo... não tem muito o que falar, assim. Uma pessoa que tá na sociedade aí seus 30, 40 anos, que almeja conquistar seus espaços sociais, seja profissionalmente, seja socialmente, não queira falar sobre pessoas pretas, pessoas LGBTs, e como elas estão ascendendo ou como elas estão morrendo, para mim essa pessoa é preconceituosa. Então, não tem muito o que definir sobre ela. Ah, mas tá falando disso toda hora. Cara, tem que falar disso toda hora. Você não falava antes. Se falar, quem vai falar? Então, quem vai falar pela gente quando alguma coisa acontecer? Então, vamos pegar um ponto, assim, bem chocante, que foi o movimento do Black Lives Matter. Cara, se a galera não fosse pra rua, quem ia gritar por ele? Quem ia falar sobre a morte dele? Então, poxa, não é a função da televisão informar sobre algo que está acontecendo ou sobre algo que sempre aconteceu? Não é a função do esporte falar que o jogador está sendo ameaçado ou estão atirando bananas nele durante o jogo? Ele está fazendo o esporte dele, mas ele está sendo criticado pela cor dele, pela opção sexual dele, enfim. Então, se você não quer falar, você só não quer falar sobre aquilo que você não aceita. E isso é preconceito, sabe? Que você não respeita.
A gente tem uns exemplos aí de até políticos, não vou citar nomes, que falam que o Brasil não é um país racista, que o Brasil não é um país homofóbico. E acho que isso nem, acho que isso daí nem cabe aqui na conversa. Não vamos nem, a gente não vai nem se estender nisso aqui, porque...
Ah, por favor, porque, cara, chegou as coisas que dá vontade de dar risada, né?
Ah, não tem o que fazer. O que que você faz? Eu rio. Não tem o que fazer. A pessoa fala uma coisa dessa, eu vou falar. Tá bom. Beleza, ok.
É louco, é loucura.
Enfim. E você, novamente, aí, como você falou que você não quer ser. Você não quer ser tratado como digital influencer? É isso?
Caraca, isso é muito intenso, mano. Digital influencer é uma coisa assim muito.
Pô, meu, você tem dois Instagrams com tipo 10 mil seguidores, você não é uma digital influencer?
Cara. Digital influencer, talvez não. Ainda não. Tá. Mas, produtora de conteúdo, assídua, sim. Okay. Isso, sim. Eu venho produzindo conteúdo aí, né? E, enfim, passei por um período traumático em julho. Minha primeira conta foi hackeada. E aí, depois de umas 2 semanas e meia que eu consegui recuperar, e eu já tinha recomeçado em outra, já estava refazendo meu portfólio de novo, falando de beleza. Eu falei, eu vi uma oportunidade de falar sobre isso, cara. Várias pessoas na mesma semana, pessoas pretas, com o mesmo parâmetro de perfil, tiveram seus perfis no Instagram derrubados. Foi um ataque, assim, bizarro. E era loucura se a gente não falasse que foi para pessoas pretas, porque eu só vi perfis de pessoas pretas sendo derrubados. Depois, posteriormente, eu vi perfis de outros parâmetros de perfil sendo derrubados, mas naquela semana... Foi só produtor de conteúdo negro, né? Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sempre falo ou preto ou negro porque eu não vejo muita distinção dessa nomenclatura, tá bom, gente? Uhum. Então, é o que as pessoas têm que se sentirem confortáveis. Então, se você falar negro, preto, não tem problema. O que tem problema mesmo é não falar. Então, fecha parênteses. E aí, nessa que eu recuperei minha página... Eu falei, caraca, meu, é agora que eu vou falar tudo aquilo que tá preso dentro de mim, todos esses anos, passando da adolescência pra fase adulta, eu preciso falar sobre isso, já tá me cansando. E vem aquela coisa, né, poxa, mano, se posicionar cansa, queria ser burra, mas infelizmente, mano, eu não sou, tá ligado? Eu preciso falar sobre essas coisas, se posicionar cansa, e você fica triste, porque às vezes as pessoas não entendem. E a página foi meu escape, assim. A Pretas em Pauta, que é a minha página de conteúdo para beleza negra, para informação de beleza preta, e para falar sobre essas coisas, é meu escape, assim. Então, é bem por esse lado, assim. Produtora de conteúdo, voltada para beleza negra, e é isso.
O caminho tá trilhado. Daqui a pouco é digital influencer. Tá pertinho.
Tá quase lá já.
É quase lá.
Quantos seguidores você precisa pra gente poder usar esse termo?
Cara, eu acho que quando... Não, não seguidores, ó. Não sei com seguidores, mas talvez quando tiver um engajamento assim, de milhões, aí eu já vou mandar uma DM pra vocês. mandar uma DM pra vocês e falar, a digital influência chegou, tá?
Nossa!
A gente vai fazer questão de postar o print na página. Falar,
exato.
Você lembra lá do episódio 5? Aqui, ó. Aconteceu.
Perfeito.
Eu vou torcer aqui pra gente ter pelo menos 1 milhãozinho aí também, quem sabe, né?
Se Deus certo. Quiser aí.
Ufa!
Bati na madeira.
Eu bati.
Ai, caramba. Ô, Giovana, e a gente viu o seu trabalho no Instagram. A gente queria saber qual o impacto no seu conteúdo, no seu trabalho, de prêmios de beleza concedidos a pessoas negras. Também, qual você acha, como que você acha que impacta o seu trabalho hoje na beleza negra?
Cara, eu percebo que quando alguém premia outra pessoa pela beleza preta dela, pela beleza negra que ela tem, que ela carrega consigo durante toda a sua vida, por conta da sua cor, por conta do seu tipo de cabelo, eu acho que é uma grande reparação. Mas antes disso, é uma forma de reconhecer que aquilo também é uma beleza. Fazia muito tempo, ou nunca existiu, em outro, enfim, fenômeno da beleza, como, por exemplo, uma Victoria's Secret, ou uma Miss Universo, onde uma pessoa preta tinha sido referência naquele sentido. Então, para mim, é motivo de orgulho. E também de reconhecimento. Finalmente, as pessoas veem aquele modelo como uma beleza pura. Não só como uma beleza exótica, como as pessoas costumavam se referir a uma pessoa preta. Sempre quando tinha uma pessoa preta, que era mais perto daquilo que todo mundo gostava, ai, a beleza dela é uma beleza exótica. Eu falo, não, cara. É uma beleza normal.
Cor do pecado.
Cor do pecado. Sabe? Aquela coisa loucura. Tipo, ai, cor do pecado. E aquela coisa tal. E não é bem assim. É uma beleza íntegra. E, cara, essas pessoas serem presenteadas com um prêmio, com um nome, é uma baita maneira de manifestar que alguma coisa valeu a pena ter insistido em falar que essa beleza é real. E ela é pura e ela existe. Isso impacta muito no meu conteúdo, diretamente, porque agora eu tenho referências para me basear. Antes, quando eu tivesse há 7 anos atrás, se eu tivesse criado a Pretas em Pauta, de quem que eu ia falar? A pessoa mais próxima que eu teria para falar são as pessoas da televisão, que graças a Deus foram escolhidas para serem atrizes e atores, como a Thaís Araújo. Enfim, o Lázaro Ramos, que a gente via na televisão frequentemente, mas mesmo assim não era enfatizada a cor deles, e sim o talento. Olha como ele atua, olha como ele é agressivo, olha como ela
é... Tipo, apesar dele ser preto,
exato,
ele é bom. Ele não pode ser...
Exato,
como se ele não pudesse ser as duas coisas.
Anulava a cor naquele sentido, naquela atriz ou naquele ator, naquele sentido... Vamos anular a cor aqui, vamos pontuar no talento. Ele é bom, ela é boa. Mas, poxa, fala do cabelo, fala da cor. Não, vamos falar do talento, olha como eles são. E hoje eles são um casal que referencia muito nessa questão de beleza preta, né? Então, cara, no meu conteúdo hoje eu tenho referência, eu já tenho quem falar. E tem bastante agora e eu quero que tenha mais. Então impacta diretamente, gente.
Ainda bem. Pra muito gente bom. Parece algo tão óbvio, né? Pra gente, tipo, sei lá, Gisele Bündchen ganhou o prêmio de mulher mais bonita do mundo. Tipo,
legal.
Ok. Wow. Tipo, não vai mudar, assim, não vai impactar, sei lá, o conteúdo da blogueira, da produtora de conteúdo que tá fazendo o conteúdo de beleza branca.
Uhum.
Da mesma forma, e essa visão que você tá trazendo é bem, bem interessante, porque eu não imaginava, quando a gente formulou essa pergunta, eu achei que você ia falar que não teve muito impacto. Sei lá, eu achei que você ia falar, tipo, legal. Porque essa era a vivência que eu tinha, né? Essa era a minha vivência. Sei lá, Chris Pratt, o homem mais bonito do mundo. Beleza. Tá bom, mas sei lá, eu imagino o Idris Elba, homem mais bonito do mundo, é outra parada, outro negócio. Outro negócio. E já aproveitando o gancho aqui, qual que é a diferença, tipo, do seu conteúdo voltado para uma beleza preta, né, pessoas pretas, para um conteúdo voltado, por exemplo, a pessoas brancas? Ou para pessoas de outras raças? Raça? Outro parênteses. Raça é um termo ok? Eu acho que é ok.
Eu não sei não, hein?
Sei lá, parece ok, não sei.
Cara, assim, quando a gente tá falando de questões acadêmicas, do jeito que a gente aprende, tudo bem a gente colocar. Mas não é muito tudo bem. Quando a gente vai falar sobre isso. Caraca, meu, parece que a gente vai, toda curva que a gente vai virar, vai ter uma coisa que vai brincar a gente. Mas é a real, gente. A desconstrução
não faz isso. Não tem o que fazer.
É, mano, raça humana. São nossas cores mesmo. Igual vocês colocaram aqui, fenótipos. A gente é definido por fenótipo. Entendeu? Então, a gente é amarelo, se caso você for amarelo, você é amarelo. Uhum. Não, porque você é preto. Então, é bem por isso. Assim, a diferença do meu conteúdo de beleza preta para outros conteúdos de beleza é que tem uma mensagem por trás. Tem um significado. Então, se a gente fosse falar igual você usou o exemplo da Gisele Bündchen, a gente já tá falando de uma mulher lindíssima. E ela é, realmente. Ela é uma mulher maravilhosa. Mas quando a gente vai falar, por exemplo, de uma Beyoncé, a gente não tá falando só da beleza dela. A gente já pensa no significado que ela traz. Poxa, Beyoncé, meu Deus, ela é a deusa tal, da música, e ela traz e não sei o quê. E, cara, olha a diferença de como a gente trata as belezas. São ambas belezas exuberantes. Uma preta e uma branca. Uhum. Mas olha quanto simples a gente fala. A Gisele Bündchen é linda e ponto. E a Beyoncé, ela é a linda porque ela é cantora e porque ela é preta, então não. Então, essa é a mensagem que eu quero passar no meu conteúdo, de que a beleza preta, ela é simples por ser simples, por ser preta. E nada mais do que isso. O resto é adendo, sabe? Então, uhum. O resto é...
A Beyoncé é a maior referência de beleza preta atualmente no mundo? Na sua opinião?
Caramba. A maior?
É. Em termos de tudo, em termos do que ela representa na cultura pop, em termos de beleza em si, em termos de impacto na moda, impacto na indústria da música. Indústria da música, que também tem um podcast aqui, no Fora de Equilíbrio, primeiro episódio.
Meu Deus.
Isso mesmo, gente. Faça um link. E é isso.
Mas enfim, ela você acha que ela é a maior representante dessa beleza preta? Pra mulheres, né, no caso. Eu não tô entrando no... Tanto na questão hoje, dos homens.
Hoje eu acho que sim. Ainda sim. Porque ela, assim, a trajetória da Beyoncé até chegar onde ela chegou agora, teve todo um processo. Ela fez parte de um grupo que também era composto por mulheres pretas, e hoje não tem tanta visibilidade quanto ela tem, apesar de serem super talentosas também.
Destiny's Child, não é o nome?
Isso, a Destiny's Child. Elas eram
sabendo.
Tudo. Ai, sem My Name e tudo mais, e aquela coisa e tal. E a Beyoncé foi a que ela bancou, né? Tudo bem, a gente tem isso, mas a indústria moldou a Beyoncé pra ser o que ela é hoje. E tudo que ela faz na arte dela é sair dessa bolha. Então, transformaram ela no modelo bonito de corpo e não falaram da cor dela. Transformaram ela no modelo bonito de cabelo e também não falaram da cor dela e não falaram do tipo de cabelo dela. E aí, quando ela se viu no auge, foi aí que ela começou a falar sobre a dor de ser uma mulher preta, da família dela. Então, se você ouve Formation, você vê esses resquícios de família do Alabama e de que ela quer ser uma mulher preta empoderada. Então, tudo que a Beyoncé carrega na arte dela, eu acho que representa muito ainda pra gente. Mas se a gente for usar ela só como referência, eu acho que ela não define tudo. Eu acho que mais um quesito de música e de empoderamento. Uhum. Mas acho que de moda, eu poderia usar uma Naomi Campbell, uma assim, sabe? E que também representa muito. E muita gente sabe dela, muita gente sabe do processo dela. Eu acho que é bem por esse lado.
Tá. Antes de seguir, eu vou colocar uma polêmica aqui. Acho que é a maior polêmica que eu posso trazer, porque eu não sei o que falar. O que eu vi no Twitter essa semana foi muita gente falando da Anitta. Postando fotos da Anitta.
Nossa, foi zoado aquilo,
mostrando umas comparações. Eu não tenho propriedade para falar, por isso estou aqui. Esquisito. Então eu gostaria de saber de você, Giovana. Você sabe sobre? Você gostaria, cara, de comentar sobre?
Como uma pessoa tuiteira...
já... Eu entrei nesse meio agora e já tô trazendo essas coisas.
Já ficou assustado, né? Cara, o Twitter é um lindo. Você não fica esperto, você é linchado por nada lá e o bagulho é louco.
Você tem que estar esperto.
Você tem que ser piso em ovos lá. Mas tem sempre foi assim, gente. Mas falando um pouco sobre essa questão da Anitta, de uma foto ela tá branca e na outra ela tá preta, no mesmo ensaio, assim...
Mano, cara, é que não é pouco preta, ela tá muito preta.
Ela tá muito. Então... Isso não aconteceu só agora, gente. Ela é uma construção também de indústria aqui do Brasil, que deu muito certo. Tipo, a forma como o marketing foi aplicado dela deu certo. Mas a forma como ela leva a negritude e a periferia é errado. E, cara, ela não leva isso pra fora. Ela comercializa isso. Uhum. Ela não fala da dor de estar na periferia. Ela mostra a periferia. E se você faz uma gravação de drone ali no Morro do Alemão, é lindo. Mas se você entra na viela do Morro do Alemão, é feio. E isso ela não mostra. Esse lado ninguém quer mostrar.
É pra inglês ver.
Exato, pra inglês ver. E pro aquela ideia de latina, poxa, cara, não cola.
Cantando em espanhol, né?
É, blackfishing é crime, né? Vamos lá. Você não pode fazer isso, mas ninguém barra ela, por quê? Porque ela é uma potência na onde ela se encaixou. E isso é errado, porque é aí que você precisava barrar. Então, por exemplo, igual a gente mencionou vagamente, mas que sempre vai voltar nesses assuntos, o presidente. Por que não falar sobre o que ele traz na fala dele sobre racismo?
Não citei nomes, hein?
Sei e tá eu também não. Enfim, aquele lá. Né? Tá, os verde e amarelo.
Deixa off.
E ele fala, e na fala dele traz coisas racistas. Por que ninguém barra ele? Porque no lugar onde ele já chegou, deixaram ele chegar, foi referência. Quem é que vai tirar ele do lugar agora que já colocaram? Quem é que vai tirar a Anitta agora do lugar onde colocaram ela? E... entendeu? Então ela foi sorrateira no que ela fez. Entendeu? Tipo, ela foi muito sorrateira, foi muito sagaz no lugar onde ela entrou. E, cara,
ela não vai sair mesmo, não. Ela não...
Entendeu? E aí, as pessoas, elas deviam falar mais. Eu vi muita gente falando mal, eu vi muita gente apontando, e eu gostei disso. Eu não apontei porque, cara, se você vai apontar tudo no Twitter, você fica depressiva, isso é real. Realmente. Você sai de lá chorando.
Twitter é meio tóxico, hein?
Demais.
Entrei recentemente aí, junto com o JG.
É, pois
é. Que minha surpresa, eu tive que passar por um tempo de adaptação, assim.
Isso mesmo. Bom,
pelo menos dessa, eu já tô mais tranquilo. Eu obviamente não ia dar minha opinião no Twitter, o Twitter não ia me pegar nessa. Deixa mas pelo menos agora eu tenho a linha
Basamento.
De pensamento certa.
Exato.
Exato.
Muito bem, gente. Ótimo. Muito bem. Fiz em ovos e toda vez que vocês verem coisas assim, de Anitta usando trans, Anitta fazendo bronzeamento artificial, curtam comentários que já denunciaram sobre. Essa é a sua maior manifestação de oposição para essas coisas. Curtam comentários.
Esse negócio da trança que você falou.
Uhum.
Isso eu imagino que tem a ver com a apropriação cultural.
Totalmente.
E esse é um outro tema também. Que eu já vi muitas versões, muitos lados sobre isso. Cada pessoa que eu vejo fala uma coisa. E a versão que eu mais gostei foi de um... Aí você, vou falar aqui, você fala se tá certo, se tá errado, nada a ver.
Tá bom.
Foi, não lembro o que foi, não sei se foi um sociólogo, um filósofo. Ele falou que a apropriação cultural nada mais é do que você não prestar o devido respeito àquela cultura a qual você tá fazendo referência. Então, por exemplo, você utilizar de alguma trança, igual você falou, que historicamente, nos últimos tempos, é um, eu imagino que seja um cabelo usado por pessoas, por culturas pretas, africanas, dali da América Central, tudo mais.
Exato.
Uma pessoa branca, por exemplo, usar essa trança, usar esse corte de cabelo, sem usar a plataforma que ela tem, de privilégio branco, para meio que falar, ó, gente, eu tô fazendo trança aqui porque eu gosto da cultura tal, isso aqui é originário, sei lá, da tribo, não sei o quê, do oeste da África, olha só, aqui tem um site se você quiser aprender mais sobre e tal. Não é tipo, ah, eu fiz porque eu achei bonitinho. É você usar essa sua plataforma para ajudar nessa conscientização. E a apropriação cultural seria justamente o contrário. Você não usar da sua plataforma para essa conscientização. Você só, sei lá, fazer lá e pronto. Faz um negócio lá e já era. Então, sei lá, se vestir de índio. Por exemplo, tipo, você precisa se vestir de índio? Você não precisa se vestir de índio. O que é que, ao invés de se vestir de índio, você não sei lá, não manda lá, fala, ó, gente, tem uma tribo ali, tem uma petição aqui para ajudar, não sei o quê. E sei lá, se você quiser, compra um cocar, alguma coisa assim, para deixar em casa e fala, ó, chega alguém na sua casa, você fala assim, ó, isso aqui é da tribo tal, eu falei com o chefe da tribo tal, ele falou isso, isso e isso. É isso? Tá certo isso?
Então, tudo que você mencionou é super coerente para mim e super é algo que eu já venho ouvindo há muito tempo. Mas vamos buscar na sua fala sobre o que o sociólogo falou sobre respeito. Vamos usar uma pessoa marrom, que eu já usei como exemplo aqui também. Uma pessoa marrom, sendo ela muçulmana ou islâmica, ela tem o costume de usar hijab, uma mulher no caso, que é um lenço que, através da cultura, é um símbolo de feminilidade e de respeito. Não pode mostrar o cabelo e tal, a não ser for pro marido ou pra família. Então, é algo da cultura deles. É algo que passou de geração para geração.
Mas no caso do hijab, eu vou ter que discordar, porque é um negócio da religião, não é da cultura. Porque você tem também, por exemplo, sei lá, na Albânia, eles são brancos e as mulheres usam hijab também.
Sim.
E aí,
mas também...
Mas como é que seria a apropriação cultural? Uma pessoa que não é muçulmana usar hijab, é isso?
Exatamente.
Ah, tá.
E aí, tipo, uma pessoa usa hijab e eu falo, eu olho assim, eu não sou muçulmana, não sigo a cultura, não sei nada sobre. E eu olho e falo, cara, que lindo. Vou usar. E aí, tá, mas e aí? Mas eu vou falar que é bonito, tá? E eu vou falar também que é da religião. Mas eu quero usar. E a pessoa fala, poxa, mas eu vivo isso. Não, mas eu só quero fazer. Então fica esse confronto. Você mencionou do indígena, por exemplo, uma pessoa comprar ou ganhar um cocar de uma tribo indígena e colocar na casa dela e falar sobre aquilo, cara, tá na casa dela, não tá acompanhando ela, assim, sucessivamente, todos os dias. As tranças, elas eram utilizadas, só para contextualizar aqui, elas eram utilizadas para demarcar rotas de fuga na época da escravidão. E dentro das tranças, elas, do formato onde elas eram feitas, tanto as magô quanto as na raiz, né? Então aquelas tranças boxy braids que hoje a gente costuma ver, elas são uma dimensão das tranças que faziam lá no, na época da escravidão. Tanto aqui na América do Sul, quanto lá na África, quanto na América Central. Então, o zigue-zague, a nagô, exatamente. Então, as pessoas se baseavam no terreno onde elas estavam para fugir através da cabeça de alguém que fosse para a tribo deles ou para o espaço onde eles estavam servindo, né? Entre aspas. E dentro dessas tranças iam arroz, iam sementes para que eles pudessem plantar e comer. E quando você ouve isso, você fala, caraca, bizarro. tipo, caraca, mano, como isso é possível? Mas olha o primeiro fato, olha a inteligência desses caras, dessas mulheres, dessas tribos, desses grupos. Usarem a cabeça, o cabelo.
Literalmente usar a cabeça, né?
Exatamente, usar a cabeça para poder fazer a liberdade deles. E aí, cara, não é diferente aqui em São Paulo, no Brasil, enfim, tanto lá de norte a sul. Você reviver essa cultura, reviver essa história. É algo que precisa ser respeitado. E as pessoas não fazem isso. E elas não querem fazer. Elas veem, elas acham bonito e elas querem, porque querem, eu quero fazer
isso. Só que é a estética da parada.
Exatamente. Então, por isso que eu acho que trança, ela cria uma dimensão, uma briga, uma coisa interna super, sabe, super além do que deveria ser. Se eu falasse para você que era algo de resistência e não estético, e a pessoa por si só entendesse que ela não precisa resistir em nada, porque ela nunca foi oprimida por ser branca ou por ser não preta. Ela precisava entender esse ponto. A vontade dela ali de colocar trans precisava cessar. E ela só precisava ter o respeito de admirar as pessoas pretas, que por si só carregam essa resistência, não só de lá de trás, enfim, hereditário, mas também de sofrer preconceito, por exemplo, por usar trança e ser chamado de sujo, de não tomar banho, uhum. O que realmente acontece, inclusive eu já passei por isso. E, cara, é loucura. Mas, assim, na minha opinião, sabendo de tudo isso, eu como mulher preta, eu acredito que seja errado. E que as pessoas precisavam ao menos respeitar a história, a cultura e a resistência que as pessoas postergam através das tranças hoje em dia. Mas se uma pessoa quer porque quer colocar trança, coloque. Mas coloque sabendo que...
Ninguém vai impedir ela, né?
Ninguém vai cortar seu cabelo.
É.
E se alguém fizer isso, é crime.
Sim.
Mas assim, não pense que você está no certo, não pense que você está agindo pelo certo, que você não está.
Vai sofrer um cancelamento ali. Cuidado.
Exatamente. E com razão. Não vou poder defender.
Ouvir isso tudo é muito interessante para mim, porque eu faço minhas pesquisinhas aqui, né, antes de fazer o podcast. Eu só não falo muito, a galera do podcast já percebeu, mas calma, que eu vou ficar soltinho. Então, tipo, o que eu posso dizer disso que eu tô ouvindo é... O que eu posso dizer disso que eu tô ouvindo é que, tipo, tem um tópico que eu anotei, que eu fiz até uns adendos, mas é a cultura negra apagada. Então, através da história... manobras, vamos dizer assim, que fizeram para apagar a cultura negra. Então, eu acho que nesse caso entra realmente apagar culturas, né? Então, a apropriação é apagar culturas. Você está tentando apagar, você está tentando esconder de onde veio aquilo. É absurdo. Essa história que você contou é coisas que eu nunca achei que eu ia ouvir, porque realmente é a nossa cultura está sendo isso, né? Então, muito louco. Caraca, aqui de novo, caraca.
É loucura mesmo. Você quer ressignificar algo que já tem um significado próprio para você só, sabe? Você quer, tipo, só passar um pano ali, aquele termo que já tá muito circular, né? Ai, vou passar um pano aqui, ah, mas esse pode, ah, esse você pode fazer. Não, cara, você não pode fazer. Caramba, é tão difícil de entender. Tem pessoas que já sofreram por isso. E o fato de você usar trança ou você usar dread, por exemplo, que também é uma cultura que veio de outro continente, é você entender que tem um histórico por trás daquilo, você entender que tem uma referência e que não condiz ao seu círculo social ou sua vivência, ou seu antepassado, por exemplo.
Deixa quieto,
pra que fazer?
Né?
Sabe? Tipo, cara, você fica pensativo.
E sobre o tópico de tranças, a gente fala sobre cabelo, de cabelo a gente vai pra beleza. Uma pergunta
volta,
mais.
No caso, né?
A gente volta pra beleza.
Já viajou.
Uma pergunta mais light. A pele preta, o cabelo, exige algum cuidado diferente? Assim, exige algum cuidado, mas quão diferente é o cuidado com da aparência da beleza preta com das outras, dos outros fenótipos? Como a gente já colocado aqui.
Bom.
No
falando
geral,
esteticamente,
né?
Minha mãe é esteticista, então muitas das coisas que eu captei, assim, olha, de beleza, é uma coisa assim, diferenciada, de família. E, cara, a pele preta em si, ela tende a ser mais oleosa, dependendo do tom de pele que ela adquire. Então, a quantidade de melanina presente ali naquela pele, se for muito, ela tende a ser oleosa, mas não necessariamente ela é. Então, já começa desse ponto. Então, muito comum você ver pessoas de pele preta retinta, que é aquele tom escuro, escuríssimo de pele, ter muitas espinhas, ou ter manchas, ou ter buracos na pele. Isso é genético. Então, a hidratação por parte de ácido hialurônico, hidratantes à base de vitamina C, é super importante para que haja um controle dessa oleosidade com a oleosidade natural e a oleosidade não natural, né, que é o que produz espinha, e também a ingestão frequente de água e de alimentos ricos em fibra, que ajuda demais. Então, ela precisa, sim, de um cuidado mais específico, precisa sim de um cuidado mais pontual. E falando de cabelo, o cabelo, gente, é algo meio intenso. Se vocês tiverem tempo para isso, eu poderia explicar.
Tempo é seu, vai embora, então, só vai.
Perfeito. Eu vou falar um pouco de cabelo. Cabelo, bom, hoje em dia a questão da transição capilar tem voltado muito para as pessoas de pele preta, por uma questão assim de resistência, de se reinventar e de se redescobrir, né, depois de ter passado por aquele momento de fazer química, fazer progressiva, tentar ficar com o cabelo liso igual das outras meninas e tal. Isso tem um grande significado para meninas negras assim como eu. Então, quando a gente vai falar de cabelo, a gente precisa entender que cada cabelo é um tipo. Eu não vou passar uma fórmula mágica e isso vai dar super certo pro seu cabelo. Olhando pro cabelo de vocês, por exemplo, eu sei que o cabelo de vocês é liso e ele tem uma estrutura mais retilínea, então a produção de óleo vai mais rápido, porque o cabelo de vocês não tem curvatura.
Nossa, meu cabelo é bem oleoso.
É fato perceber que depois de uns 2, 3 dias sem lavar, caraca!
É.
Tá muito oleoso. Isso é normal, gente. Isso é algo característico do cabelo de vocês. No cabelo cacheado ou no cabelo crespo, como ele tem uma curvatura mais acentuada, então ele faz mais cachos, ele precisa de uma reposição de óleos. Então, meninas de cabelo cacheado ou meninos de cabelo cacheado, crespo, que estiverem ouvindo esse podcast, invista no óleo aí, no óleo de rícino, um mix de hidratação, cara, que vai revitalizar o cabelo de vocês, vai ficar super lindo. É real, assim, as pessoas às vezes não ensinam muito bem como fazer isso. Mas é uma colher de óleo num creme de hidratação, 5 minutinhos antes de passar o condicionador. Perfeito, vai ficar o cabelo incrível. A gente precisa falar sobre isso porque muitas pessoas às vezes acabam caindo na cilada de fazer química por não saber cuidar do cabelo.
Uhum.
E muitas pessoas pretas, sabia? Eu vejo, assim, pessoas até da minha família que são pessoas pretas e que não assumem o cabelo natural, tanto por vergonha social, isso é um assunto bem delicado também, né? As pessoas não aceitarem, enfim, sofrerem racismo por isso. Mas também de não saber cuidar, de não entender como eu vou deixar meu cabelo assim, hidratado, fofinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem uma fórmula para isso. Não é igual para todo mundo, mas você consegue chegar lá e ficar bonito do mesmo jeito.
Muito bom. Porque é o que você falou, meu, se a beleza, se o cabelo, se a pele é uma forma de resistência, se a trança é uma forma de resistência, você tem que fazer uma. É melhor você fazer uma resistência bonito, né? Melhor você fazer uma resistência bem cuidada ali. Se é pra fazer, faz direito o negócio.
Uma resistência completa, né?
Exato. Não dá pra ser uma resistência à minha boca. Tem que ser um negócio profisso.
Pareceu propaganda de shampoo agora, que tá escrito lá na frente. Fios mais resistentes. Foi igualzinho isso.
Eu tenho um L'Oréal dom. Vai copiar.
L'Oréal, vou cobrar, hein? Nem vem. Falando em L'Oréal, falando em marca, olha que gancho. Cara, a gente tá bem nesse episódio. Como é que é a relação dos consumidores pretos com as marcas? Porque, tipo, é o que você falou, precisa de um produto específico. Eu imagino que até um tempo atrás as marcas não deveriam, sei lá, elas não davam muita atenção, imagino. Ou davam.
Nossa, a gente tá codido no gatilho hoje, você é louco.
Estamos bem demais.
Caraca, me sinto no meio de um tiroteio.
Não vai parar, a gente não vai parar.
Até bebi uma água. Tava difícil, mas vamos lá, meninos. Assim, no quesito geral, as marcas não viam pessoas pretas. 6, 7 anos atrás, não tinha produtos especialmente para pessoas de pele preta. Então, vamos falar assim, na maquiagem, marcas aí que não faziam base para pele preta. Em cabelo, não tinha produto para cabelo crespo, que é o meu tipo de cabelo, é um cabelo que não necessariamente precisa ter cacho. Meu tem muito, né? Porque meu cabelo é um mix, mas enfim, tem gente que não tem cachos no cabelo, é um cabelo denso, tem uma estrutura própria e é lindo do mesmo jeito, e não tinha produto. Então a pessoa caía na armadilha da química. Ou não tinha uma modelo preta quando ia fazer a propaganda de um produto, então, cara, eu não tô me vendo, é muito difícil eu me ver quando eu não me vejo lá na frente, né? Então, houve uma mudança na indústria, houve uma mudança radical, assim. Hoje vocês podem perceber, a propaganda aí tá cheia de pessoas pretas, personalidades da internet ou da televisão fazendo propagandas para produtos e enfatizando na beleza preta. Mas eu vou fazer uma ponto e vírgula aqui com vocês. Isso não necessariamente tem a ver com representatividade, mas isso também tem a ver com lucro. Eu, como uma boa marqueteira que sou, entendo que... eu entendo que quando uma empresa ela quer lucrar, ela segue as tendências de mercado. E se as pessoas estão falando de beleza preta, de cabelo crespo, cabelo cacheado, e eu sou uma empresa que faz produtos que pode servir para esse grupo, eu vou focar ali, porque ali eu vou ganhar dinheiro.
Mas isso e é dentro... ruim?
Não, de maneira alguma. Então, cara, a gente
é
tá
o que eu
falar.
Exato. Vai ter a galera que vai falar, não, a empresa só se importa com o lucro, não sei o quê.
A gente volta no tema da semana, no último tema, em que a gente falou... Como que a gente falou?
LGBTs, né?
Quem mídia. Lacra é lucro, né?
Quem lacra, sobre lucra.
Quem lacra,
isso
lucra.
Isso mesmo, Pink Money, toda essa galera que movimenta esse grande portfólio, grande quantidade de dinheiro. E eu não estou falando isso de uma maneira negativa, tá, gente? É que a indústria vai sempre querer lucrar. E a gente está à mercê disso, né? Um mar de oportunidades para isso. Mas dentro da comunidade preta, por exemplo, é o Black Money. Então, tudo que é voltado para pessoas de pele preta, sendo para cabelo, pele, enfim, até saúde mental, por exemplo, isso movimenta uma intuição para esse grupo. Tem uma intuição nisso tudo e tem uma intenção. Então, tem um significado ali por trás. Para que eu vou vender creme de cabelo crespo, eu sendo uma grande indústria que vende pra caramba pra cabelo liso, porque tem quem vai comprar e quer se ver ali. Então, teve um impacto muito grande nesses últimos anos. Eu agradeço muito por ter, porque hoje eu consegui comprar um creme que bate direto com o meu tipo de cabelo, tem uma tecnologia feita pro meu tipo de cabelo. A indústria tá ganhando, mas o meu cabelo tá bonito. Então, eu também quero me beneficiar dos benefícios que eles estão tirando, entendeu? Eu tô aqui abrindo meu pensamento e falando, cara, tem que ter isso, tem que ter.
Falando um economês meio chato, o preço e a oferta do produto, eles indicam os padrões de tendência de demanda. Então, o preço, quando você vê um produto, por exemplo, um creme, um óleo pro cabelo, algo assim, quando você vê ele aumentando o preço, você vai falar, nossa, tá aumentando o preço, é ruim. Mas, na verdade, isso é um sinal de que mais pessoas estão comprando esse produto, é um sinal de que tem mais demanda por esse produto e é um sinal de que mais empresas vão entrar no mercado para produzir esse produto. Então, é isso que você está falando que a gente está falando, né, de quem lacra, lucra, é real, é bom, assim. É...
Exatamente. Se a gente sair um pouco desse quesito... beleza, estética, a gente pode falar também na questão têxtil, né? Antigamente, poxa, o que a indústria faria para uma pessoa que é preta na indústria têxtil? A gente não para pensar muito nisso. A gente pensa logo no produto de beleza e tal. Mas o que a indústria têxtil tem a ver aí? É que quem representa a marca é quem leva ela adiante. Você só vende se você é visto. E seus concorrentes também estão ali de olho em você. Hoje as indústrias elas tendem a colocar mais modelos negros para estampar a marca delas, porque elas querem que esse público também seja visto e que não boicotem eles. Então a margem é isso, é lucrar, não ser boicotado e ainda ser buzzmente falado dentro da internet. Então, cara, você vê aí marcas como C&A, eu posso falar marcas? Não sei se eu posso.
Pode, pode.
Pode. C&A, Renner, Riachuelo, marcas como a Nike, Adidas, com modelos pretos, modelos com vitiligo, como a Victoria's Secret, por exemplo, com a Winnie Harlow. E, cara, loucura, porque foda. Antes não tinha. Então, a gente quer se ver, a gente quer comprar, mas será que eles realmente estão se importando? E aí a gente entra.
É a mão invisível do mercado em ação, cara.
Nossa, é, o,
é isso. É isso,
Adam,
cara.
Adam Smith.
Giovanna Pedroso acabou de tacar um Adam Smith aqui na cara de quem tá ouvindo esse podcast.
Meu Deus, é loucura, né, amigo?
Mesmo sem saber, no nosso caso sabendo, mãe invisível em ação. Muito bem, muito bem. Infelizmente, eu acho que a gente tá chegando aqui perto do final. Já estamos batendo aqui mais de 50 minutos. É, daqui a pouco vai dar uma hora já. É, nossa, muito bom esse papo, hein? Poderia ficar falando aqui por mais uma hora tranquilamente. Você vai voltar, hein? Você vai voltar aqui.
Parte 2 em breve.
Em breve, off-top, quem sabe. A gente tá tentando aí fazer um esquema de lives no Instagram, vamos ver se rola, né? Enfim, de novo aí, Giovanna, muito obrigado por participar, muito obrigado por dar o seu insight, a sua vivência sobre isso. E agora é o seu espaço para deixar um recado, para você falar das suas redes sociais, para você, se você quiser falar mal de alguém, é agora esse momento.
Uau, não, hein, gente? Que isso? Eu fico muito lisonjeada por ter sido chamada para fazer o podcast com vocês hoje. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por abrir o espaço de vocês para me ouvir e para ouvir um pouco do que eu vivo, né? É um pouco do que realmente me representa todos os dias. Estar na internet é loucura. É sobreviver a tiros invisíveis aí e... Você pode sair sequelado, você pode sair vitorioso. E, cara, eu não tô vendo ninguém aqui sequelado. Tô vendo só vitoriosos que estão fazendo um podcast muito legal e muito necessário aí na internet. Então, muito obrigada.
Isso aí.
Muito obrigada, Fora de Equilíbrio, né, que me chamou. É, fico muito lisonjeada, de fato. É, obrigada a todo mundo que ouviu, porque vocês importam, gente. Pode ter ouvido, vocês fazem a diferença. E eu vou deixar aqui minhas redes sociais para vocês, que é o arroba Giovanna Pedroso, sem o E no Pedroso, então é só P-D-R-O-S-O. Mas vocês me acham por Giovanna Pedroso. E a minha página de conteúdo, que se chama Pretas em Pauta. E lá eu posto conteúdos pra, voltado para beleza preta feminina, informações, alguns gatilhos ali, para a galera comentar e debater sobre. Mas é aberto para todos os públicos, tanto você, homem, mulher, não binário, qualquer pessoa está aberta aí para ouvir, ver e sentir um pouco do que a gente está fazendo. E é isso, meninos, muito obrigada.
Queria mandar aqui um oi já para todo mundo que vai vir do futuro, porque ela é digital influencer. Oi, galera, tudo bem? Obrigada por passar aqui.
É isso aí, muito obrigado a todos que... que ouviram aí esse episódio. Obrigado de novo, Giovanna. Gostei muito, muito legal. E é isso. Valeu, até o próximo episódio.